aliança transfronteiriça, facilitação do comércio e turismo, além de assuntos sociais e ambientais. Entre os destaques, o incentivo à integração aérea entre as regiões, além da participação conjunta em feiras comerciais e turísticas, como a Expo Amazônica, no lado peruano, e a Expo Acre e Expo Acre Juruá, no Acre. Na área social, os países assumiram compromissos voltados à melhoria dos serviços públicos, com foco em saúde, educação, meio ambiente e cultura, especialmente para as populações mais vulneráveis da região de fronteira. Como encaminhamento, ficou definido que os resultados do encontro serão apresentados na próxima reunião da Comissão Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça Peru-Brasil. A segunda edição do comitê deverá ocorrer no estado do Acre em data a ser definida por via diplomática. É o que explica o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros.
Na nossa região do Parque Nacional, talvez a proposta mais adequada seja uma ferrovia. A gente conversou isso aqui. O governo peruano está esticando já a malha ferroviária dele até para o Cauca. Quando eu digo esticando, ele está terminando os estudos para que possa acontecer. Já tem um trecho que tem ferrovia. Então, fica mais próximo também de puxar para Cruzeiro do Sul. E viabilizar o transporte, por exemplo, de insumos que para a gente vale ouro, que é a pedra. Levar a pedra lá para a nossa região, aí escoar a soja. Por outro lado, pela região de Itamaturma, se pensa em construir uma rodovia. O lado peruano também está bem atento a isso, e a gente tem informação que faltam 12 quilômetros para chegar na fronteira, já superando até alguns impactos de questões de ambiental. Nesse ponto estão até mais adiantados que a gente.
Com a colaboração de Renata Brasileiro, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
Falamos de segurança pública, 17 horas e 44 minutos. A Polícia Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas. Além da droga, foram encontrados com acusados celulares, joias e dinheiro. A reportagem de Thaís Carolinho.
Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Conquista, no município de Capixaba. Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação de uma viatura. Durante a fuga, ele pulou cercas e chegou a descartar um invólucro de substâncias semelhantes à cocaína. O homem foi perseguido e localizado dentro de uma residência, onde ainda tentou esconder um pote com vários invólucros de uma substância aparentando ser skunk. Além das drogas, a polícia apreendeu 6 aparelhos celulares, 2 relógios, 3 cordões e uma quantia de dinheiro que soma R$ 2.578. De acordo com os agentes, os objetos podem ter sido adquiridos por meio de troca por drogas. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Capixaba. Junto com todo o material apreendido para os procedimentos legais. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para um breve intervalo e você confere no próximo bloco. O novenário de São José começa hoje em Tarauacá.
E ainda os resultados dos jogos dos times acrianos durante o fim de semana na Copa Norte com Alberto Casas. É daqui a pouco.
Yeah. E aí, acriano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. E consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer: o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você que é empreendedor ou quer se formalizar, o Sebrae tem uma oportunidade perfeita para você. Na palestra MEI, você aprende como abrir seu MEI, entende sobre obrigações, impostos, benefícios, emissão de nota fiscal e como organizar melhor o seu negócio. A palestra acontece toda segunda-feira pela manhã no Sebrae a partir das 9 horas. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Atenção! Começou o Super Abril Ravieira Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Ravieira Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior à vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Na verdade, a gente não vai falar de educação neste momento, mas a gente fala que o novenário de São José inicia nesta quarta-feira, dia 22, em Tarauacá, com ampla programação religiosa e social. As informações com Rose Oliveira.
Vai começar o novenário de São José, um dos momentos mais importantes de fé e união da cidade de Tarauacá. A programação terá início na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, na paróquia São José, e segue até o dia 1º de maio, reunindo famílias, comunidades e fiéis em dias de muita oração, celebração e convivência. Todos os dias, a partir das 18 horas, acontecerá o terço e a novena, e às 19 horas, a Santa Missa, com participação de diversas pastorais e comunidades. Além da programação religiosa, o novenário também contará com diversas atividades sociais, como bingos, leilões, jantares comunitários e até concurso cultural, fortalecendo a união entre os moradores. O encerramento será no dia 1º de maio, com missa às 17h30 e logo após uma grande procissão luminosa pelas ruas da cidade. O novenário de São José é mais do que uma tradição, é um momento de renovar a fé, fortalecer os laços e celebrar juntos. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Aniversário de 113 anos de Tarauacá tem programação esportiva, cultural e cívica entre quinta e domingo. A reportagem de Raimundo Acioli.
Muito bem, amigo do Sistema Público, estou de volta em Tarauacá para falar com o secretário municipal de esporte. Olha, Tarauacá, 113 anos e toda uma programação esportiva, com torneio intermunicipal, com campeonato de jiu-jitsu, com motocross. E o secretário Janicele Marinho dá mais detalhes. Bom dia, Roque.
Bom dia, minha amiga Cioli, né? Mandar um alô aí para todos os ouvintes. Nossas atividades esportivas inicia-se sexta-feira, né? Nós, grande motocross ali, o TK Motocross ali, o primeiro campeonato de motocross de Tarauacá será realizado no dia 24 de abril, a partir das 14 horas ali ao lado do IFAC. Convidamos já toda a população para se fazer presente. Logo mais, sábado de manhã, a partir das 9 horas, no ginásio coberto, né? Um quadrangular de futsal feminino, prestigiando aí as nossas atletas femininas, né? Contra Feijó. Dois times feijoenses e dois times de Tarauacá. Sábado às 9 horas, né, no ginásio coberto. E no sábado, a partir das 16 horas, o grande quadrangular no estádio Nabozão, com a presença das seleções de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó e Tarauacá. E no domingo, pela partir das 8 horas da manhã, o grande Copão TK Jiu-Jitsu, né, que será realizado na Praça da Juventude, ali na quadra coberta. Já convidamos toda a população para se fazer presente lá, para prestigiar esse grande evento que é inédito ali no bairro, no nosso bairro da Praia. E fechamos nosso evento no domingo, né, a partir das 16 horas no estádio Nabozão, com a grande partida de Master entre Tarauacá e Feijó. E esperamos que a nossa seleção de Tarauacá, seleção principal, logo mais faça uma boa festa na final contra o outro time que vai se classificar. Chamamos a toda a população para se fazer presente ao nosso evento.
Olha aí a programação esportiva do aniversário do município de Tarauacá. Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
Esportes.
Melhor atleta. Gabrielzinho conquista prêmio Laureus. O prêmio vem um ano depois dos 3 ouros do Mundial de Natação. As informações com Madison Euler, da Rádio Nacional.
O nadador mineiro Gabriel Araújo, chamado carinhosamente de Gabrielzinho, conquistou o prêmio Laureus de melhor atleta com deficiência. O anúncio do reconhecimento aconteceu na cerimônia realizada em Madrid, na Espanha, na noite desta segunda-feira. Foi a 26ª edição da premiação e a quarta em que um atleta paralímpico brasileiro recebe a honraria considerada o Oscar do esporte internacional. Antes de Gabrielzinho, o nadador paulista Daniel Dias foi laureado nada menos do que 3 vezes, em 2009, 2013 e 2016. Os dois atletas celebraram juntos. Daniel Dias, ex-nadador paralímpico, considerado um dos maiores atletas da história, com 27 medalhas, rasgou elogios a Gabrielzinho, que não conteve a admiração pelo seu ídolo.
10 anos depois que eu ganho o meu último Laureus, hoje Gabrielzinho faz história para o movimento paralímpico internacional e brasileiro, conquistando esse troféu. E aí, qual a sensação, meu amigo?
Bom, muito obrigado, muito feliz. É uma honra dar uma continuidade nesse legado, nessa história que você construiu. Então você facilitou muito bem o nosso trabalho. Sei que você teve sua luta para que a nossa fosse cada vez melhor. Então, assim, te agradeço. Pode ter certeza que espero, né, que seja o primeiro de muitos. E vamos continuar fazendo a história assim como você fez.
Os vencedores foram escolhidos por votação da Laureus World Sports Academy, um júri qualificado composto por 55 dos maiores esportistas de todos os tempos. O prêmio para o paraatleta mineiro vem um ano após ele conquistar 3 medalhas de ouro no Mundial de Natação de Singapura, nos 50 metros costas, 100 metros costas e 200 metros livre para a classe S2, que considera o comprometimento físico-motor. Além disso, Gabrielzinho quebrou o recorde mundial dos 150 metros medley S2 na mesma competição. No seu histórico esportivo, já figuravam 2 ouros e uma prata em Tóquio 2020, além de 3 ouros em Paris 2024. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A gente fala agora de esporte local. Vamos conferir os resultados dos jogos dos times acrianos durante o fim de semana na Copa Norte com o nosso cronista Alberto Casas.
Muito boa tarde, Jonathan. Boa tarde, amigos do Conexão Acre, chegando com as notícias do futebol acreano. Como não tivemos programa na segunda nem na terça, no sábado nós tivemos um jogo entre Independência e Galvez, estádio Tonicão. Esse jogo, o Galvez venceu por 2-0 e figura ali também na zona de classificação agora da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Maitá, nosso terceiro representante, foi até Guaporé, ou melhor, até Rolim de Moura jogar contra o Guaporé e perdeu por 3-1. Aqui no estádio Tonicão, as meninas do Galvez também receberam o time do Rolim de Moura e perderam de uma goleada de 6-0. Com isso, ficou distante agora a classificação para as meninas do Galvez. A Série D tem sequência no próximo domingo no estádio Arena da Floresta com o jogo entre o Maitá e Galvez, já que o Independência viaja na sexta-feira para jogar também no domingo lá em Araguaína contra o próprio Araguaína. Essas são as informações do esporte dentro do Conexão Acre.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência e desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Até.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
canto. Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo, ter você aqui na minha companhia, e eu espero de todo o meu coração que este programa possa ser uma bênção na sua vida, ok? Seja uma bênção na sua vida, no sentido também de reorganizar o que precisa ou manter o que precisa mais firmado ainda, para que a sua vida seja para glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos orar como a gente faz todo início de programa. Papai querido, nós louvamos a Ti, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel e verdadeiro, e não há Deus além de Ti, Senhor. Só Tu és Deus, só Tu és digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. A Ti pertence a glória, o poder, a majestade, o reino e o domínio, hoje e para sempre. E nós Te exaltamos neste momento, Pai, reconhecendo a Tua autoridade sobre a nossa vida, reconhecendo, não apenas reconhecendo, mas também desejando que a Tua autoridade seja plena em nossa vida. E que se cumpra em nós os Teus planos, o Teu desejo, aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito. Ajude-nos a caminhar contigo, ajude-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade, a cumprir o plano, o projeto que o Senhor tem para nós. Pedimos ainda em favor daqueles que estão enfermos, que a Tua bênção seja sobre eles, trazendo, ó Deus, cura aos que estão doentes, aos que estão enfermos no corpo físico e também aos que estão doentes, enfermados na sua alma, nas suas emoções. Pedimos em nome de Jesus, tem compaixão, Senhor, dos que agora clamam a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos meditar. Queridos, a Bíblia, eu hoje quero falar a respeito de pai e filho e um pouquinho a respeito da família, mas focando principalmente nessa questão relativa aos pais e aos filhos e à sua descendência. A Bíblia, no Salmo 37, verso 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Desculpem. Tem uma outra versão que diz: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. As duas, semente e descendência, é a mesma coisa. E essa passagem expressa a experiência do salmista, o rei Davi, né? Que ao longo da sua vida nunca viu um justo ser abandonado por Deus, nem os seus descendentes passarem necessidade. É importante que a gente observe isso, porque essa mensagem, irmão, se concentra mesmo, o foco dela é a fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam, para aqueles que praticam a justiça. E quando o salmista diz que mesmo nas suas experiências nunca presenciou um justo desamparado, né, isso reforça também a ideia de que Deus cuida daqueles que eles são fiéis e praticam o bem. E é importante a gente entender que muita gente se baseia nesse versículo para falar a respeito daquilo que é o resultado da experiência de uma pessoa com os filhos, com seus filhos, no seu relacionamento com Deus. Mas é importante a gente destacar aqui algumas coisas que normalmente não são observadas. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, a gente vinha de uma viagem, vinha de carro, e a gente vinha conversando a respeito disso. E nós temos um filho que é missionário, e esse filho mora fora, atualmente está na Austrália, e está servindo ao Senhor naquele lugar. E como todo missionário, ou quase todos, né, ele vive de oferta, ele vive daquilo que o Senhor providencia através de outros servos para bancar o ministério dele. E a minha esposa estava falando então que às vezes ela pensa, né, com um certo nível de preocupação sobre quando ele tiver num tempo mais avançado em dias, que não tem previdência social, não tem nada, não tem, enfim. E aí eu falei para ela, e naquele momento foi um momento assim de choro, né? Eu chorei ali no carro, conversando com ela, mas chorando de alegria, porque me veio exatamente esse versículo do Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. E que naquele momento o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, porque é importante, irmãos, a gente entender exatamente o que está escrito. Porque a maioria das pessoas olha mais para a descendência. Parece que o